Hoje acontece o lançamento do livro Álbum de Família, Aventuranças, Memórias e Efabulações da Trupe Familiar Carroça de Mamulengos. Às 7 horas, lá na Casa Tombada, aqui em São Paulo, no bairro Perdizes. O livro é definido como uma biofantasia de autoria da escritora, jornalista, documentarista e crítica teatral Gabriela Romeu. A primeira edição do livro foi ilustrada por colagens de Catarina Bessel. A história trata uma das mais importantes companhias culturais do país, a Carroça de Mamulengos. Então, hoje conversamos justamente com a autora Gabriela Romeu para sabermos mais sobre a obra. Me acompanha nessa entrevista Leonardo Amaral e Rodrigo Freire. Seja bem-vindo ao Jornal Gazeta Online, Gabriela, e muito obrigado pelo seu tempo.
Obrigada a vocês, um prazer estar aqui nessa conversa, falando com os ouvintes sobre essa companhia que tem uma história fantástica, de verdade fantástica.
Gabriela, para a gente começar justamente contando essa história, o livro é definido como uma biofantasia, como eu comentei na introdução. Como que a gente pode entender esse gênero? O que seria uma biofantasia?
Pois é, olha só. Quando eu fui escrever a história da Carroça de Mamulengos, eu fui ouvir, né? Eu já conheci a companhia em passagens dessa trupe por São Paulo, já acompanhava a história deles à distância. E aí pude conhecer e conviver um pouquinho com eles, e então fui escrever a história da companhia. E quanto mais eu chegava perto desses personagens, né, dessa família, desse pai, dessa mãe, desses 8 filhos, mais eu via que a realidade e a fantasia, elas se misturavam. Né? Eu via o quanto que tudo que era imaginário, né, tudo que a gente imaginava era tão real como era fantasioso. A realidade, né, o dia a dia, o cotidiano deles, a história deles, já tinha elementos tão fantásticos né, que poderiam caber numa ficção. Então, só me cabia embaralhar um pouco isso, sabe? Embaralhar o real e o fantasioso e apagar algumas marcas, assim, para levar o leitor para conhecer essa história.
E como funciona esse processo, assim, de qual as vantagens, por exemplo, qual o desafio de você misturar a realidade com elementos fantasiosos, elementos da ficção?
Pois é, eu não sei se é uma questão da gente exatamente ter vantagem ou não com relação a isso, né? Mas eu acho que é um convite para a gente pensar mesmo como é que a gente reconta a realidade. Como é que a gente reconta muitas narrativas do viver? Como é que a gente reconta a nossa própria história? Né? Como é que a gente pode se reinventar e se reinventariar? Né? Porque, por exemplo, o Babau, que é o pai da família, ele de verdade perdeu a mãe logo nos primeiros dias de nascido. Né? Ele foi um menino órfão de mãe logo muito cedo, logo ao nascer, perdeu a mãe. E ele foi mesmo, né? Ele atravessou, ainda com dias de nascido, um caminhão, né? Num caminhão atravessou um poeirão para chegar na casa dos avós, né? Ele já saiu numa grande aventura da vida logo ao nascer. Então, se a gente olhar as nossas histórias, né, cotidianas, o nosso dia a dia, e a gente colocar... Olhar essas histórias com cuidado, elas já têm muito de fantástico.
Com certeza.
Aí, no caso, o que eu fiz foi colocar lentes, né, ampliar com lentes, trazer tintas mais fantasiosas para essas histórias. Mas tudo está lá. E o mais bonito foi quando uma das integrantes da companhia, que é a mãe, a Shirley França, quando ela leu, depois que eu escrevi, ela falou... Nossa, é tão a nossa história e também não é.
Que legal.
Então, acho que é isso. Acho que é um pouco a gente pensar como que a gente pode se reinventar, como é que a gente pode contar a nossa própria saga. Eu fiz um pouco esse caminho ao contar essa história, sabe?
Rodrigo Freire vai fazer a próxima pergunta.
Gabriela, qual que é a importância da Carroça de Mamulengos?
Olha, a Carroça de Mamulengos é uma companhia que existe há mais de 40 anos. Foi criada nos anos 70 por Carlos Gomide, que que depois, quando ele descobre o mamulengo, ele descobre esse brinquedo e ele vai conviver com um grande mestre mamulengueiro, que é o Antônio Babal. Babal é o mesmo que mamulengo, né? É uma variação desse nome. E ele ganha o sobrenome também de Babal, então ele vira Carlos Babal. Ele, quando ele adquire o saber desse mestre, ele vira Carlos Babal. Isso é uma coisa importante, o seu mestre te batiza, né? E aí o Carlos, junto com a Shirley, eles passam a viver pelo Brasil e a ter seus filhos e a criar seus filhos junto com muitos mestres dos saberes populares. E aí eles vão trazendo toda essa experiência, essa vivência que vai para além de uma pesquisa, de você pesquisar e conhecer os fogueiros, os brinquedos populares. É conviver com quem faz as festas, com quem faz os brinquedos, né? Uhum. Eles trazem isso para os seus espetáculos. Então, é uma companhia que vive de forma muito pulsante a cultura popular, né? E eles são ancestrais dos menestréis, dos saltimbancos, né? Dessa linhagem de artistas que viviam rodando de cidade em cidade e apresentando seus espetáculos, improvisando na rua as suas histórias, para contar suas histórias, rodando o chapéu para viver.
Uhum. Então, uma arte puramente popular, né?
É uma arte das ruas, das esquinas, né? Do jogo ali olho a olho com a plateia. E é uma arte, é uma história de resistência.
Uhum.
É uma história que há 40 anos existe pelos rincões do Brasil. É incrível.
Com certeza. Leonardo Amaral, próxima pergunta.
E, Gabriela, o livro conta com fotografias da família Gomilde, né? Como que essas fotos podem ajudar na imersão do leitor na obra?
Então, a arte é da Catarina Bessel.
Sim.
Que é uma ilustradora que ela trabalha com colagem. Ela é muito habilidosa nessa técnica. Por isso que ela, né, além dela ser muito talentosa, por ela lançar a mão dessa técnica, ela foi, assim, muito pensada para esse projeto. Então, a Catarina, assim como eu faço as minhas misturas, né, meu liquidificador literário, ele mistura o real e o fantástico, a Catarina faz isso com as ilustrações, as colagens dela. Então, ela ilustra e ela usa a fotografia que vem do próprio acervo da família Gomide, e meio que tritura aquilo, né, e mistura, e faz uma grande colagem. Então você tem hora que já não sabe mais o que é o que, né? Também funde ali realidade e ficção.
Mas o elemento da biofantasia...
Então
acaba sendo mais um elemento justamente da biofantasia, né?
Também, fortemente marca, que fortemente marca essa mistura, né, esse hibridismo assim, uhum, da obra. Mas a fotografia, claro, ela anuncia para o leitor que aquilo existe, né? Quando,
sim,
eu vejo uma fotografia, eu tenho um aviso da realidade, que aquilo existiu, né? Que aquilo existe. Então, a fotografia ela é muito importante, porque essa família ela existe. Ela existe e resiste.
Uhum, com certeza.
Né? Só que ali há vários vestígios. O leitor vai ter que descobrir ou não o que, que é real e o que, que não é. Não sei se precisa.
É uma grande... Fica aí o desafio, né?
Fica um desafio, é.
Estamos conversando com a escritora, jornalista, documentarista e crítica teatral Gabriela Romeu. E, Gabriela, como que a carroça de mamulengos pode ser definida, se é que esse grupo se encaixa em alguma definição? É o folclore, é a arte popular?
Eu não gosto muito de usar folclore. Eu prefiro dizer cultura popular. É uma companhia que bebe nas fontes da cultura popular para criar as suas histórias, criar a sua arte, criar uma estética muito própria da carroça de mamulengos. Hoje, quando você vê um boneco, principalmente os artistas da área, né, os bonequeiros, os mamulengueiros, os artistas em geral, quando vem um boneco de cabaça, com os olhos de mucunã, o sisal, o barbante no cabelo, é uma marca forte da carroça de mamulengos. né? Então, é uma companhia que já deixa sua marca, bebe nessa fonte e está recriando. Assim como a cultura popular faz o tempo inteiro, ela não é estática. Os brinquedos populares estão o tempo inteiro se transformando nos terreiros dos mestres, dos brincantes, né? A gente não pode falar que existe o maracatu, existem os maracatus, os muitos grupos, as muitas brincadeiras. Então, eu acho que é isso.
E como você vê a visibilidade que artistas populares, como a própria Carroça de Mamulengos, tem hoje? É diferente do que tinha nos anos 70, quando o grupo surgiu?
Olha, eu acho que a cultura popular, ela está sempre à margem. E sempre à margem dos processos culturais, da produção cultural. Mas é muito interessante, porque hoje a gente fala tanto, né, da resistência, da arte, o momento histórico em que se vive no Brasil, no mundo, né, das dificuldades, do fomento à arte, de um não entendimento do papel do artista na sociedade. A cultura popular vive isso há tempos, né, há tempos à margem.
Assim. Com certeza.
Então, eu acho que é um papel importantíssimo, né? São artistas que estão o tempo inteiro vivendo e transformando os vestígios, as marcas, os restos do cotidiano, transformando em arte. Se você entra num terreiro de um mestre de boi bumbá, você vai ver que as sacolinhas plásticas viram fitas do boi.
Sim.
Né? Nada sobra. Tudo é recriado,
tudo é reutilizado,
reaproveitado, né? E tudo vira festa, tudo vira, uma riqueza, uma
vira
beleza.
Arte, né?
Vira arte. O Cariano Suassuna fala, né, que a purpurina dos bois e dos brinquedos populares são o ouro do povo, né? São o ouro da cultura popular.
Uhum. Tá certo, Gabriela. Muito obrigado, então, pela entrevista. Você gostaria de acrescentar alguma coisa e também, principalmente, convidar o ouvinte para o lançamento do livro que vai acontecer hoje?
Eu gostaria, sim. Hoje a gente vai conversar, então, na Casa Tombada, com a Shirley França, que é a mãe da Carroça de Mamulengos, e a Maria Gomide, que é a filha mais velha, primogênita, e elas vão falar sobre os saberes dessa família brincante. Saberes que vêm de uma linhagem ancestral, que são muito inspiradores para a gente que mora na cidade e que, às vezes, está um pouco esquecido dessas histórias do nosso Brasil. A carroça nos conecta com um Brasil que existe, que está nas margens, e que é lindo e que a gente precisa chegar mais perto. Esse Brasil existe, é real e é uma ponte para chegar lá. Então, todos convidados.
Tá certo, tá aí feito o convite pela Gabriela. A gente agradece de novo, Gabriela, pela sua disponibilidade de conversar aqui
Eu
com
agradeço.
A gente. Foi um bate-papo muito legal.
Agradeço muito, uma boa tarde para todos vocês.
Boa tarde.
Jornal Gazeta, online.